dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da proibição do WhatsApp no Brasil, Apple fechando a empresa Topsy, Netflix Universal para Windows 10, carro autoguiado do hacker GeoHot, nova regulamentação da internet para a União Europeia, experimento do Chrome com um jogo do Star Wars, Instant Articles do Facebook no Android, data de lançamento do DVD e Blu-ray do filme do Steve Jobs lá nos Estados Unidos e a definição do dia em que o Ardio vai acabar. Vamos lá! Ontem eu falei da ferramenta do Ardio, que exporta os metadados de quem não quer perder as playlists, e comentei que ainda não tem uma data limite para os usuários fazerem isso. Mas durante o dia ontem, essa data limite apareceu. O Ardio falou que essas informações vão ficar disponíveis para download lá no site deles até o dia 22 de dezembro, também conhecido como terça-feira que vem, e por isso, se você tinha conta lá e não quer perder as suas informações, corre para baixar antes que elas desapareçam, porque terça-feira que vem tá logo ali. O filme da biografia do Steve Jobs ainda não estreou no Brasil, ele estreia só no dia 14 de janeiro, mas lá nos Estados Unidos, a Universal já anunciou a data para o início das vendas do filme em Blu-ray e em DVD. Ontem eles divulgaram um press release anunciando que a partir do dia 16 de fevereiro, as pessoas já vão poder comprar o filme lá nas lojas nos Estados Unidos, e tanto o DVD quanto o Blu-ray vão contar com um making-off e com uma faixa de comentários do diretor Danny Boyle e outra faixa de comentários com o roteirista Aaron Sorkin e o editor Elliot Graham. Por isso, se você estiver nos Estados Unidos lá pela segunda semana de fevereiro e quiser levar o filme para casa, é só procurar por ele a partir do dia 16. Depois de um período relativamente curto de testes, ontem o Facebook começou a liberar o recurso Instant Articles para todos os usuários de Android. Para quem não se lembra, o Instant Articles carrega artigos automaticamente em segundo plano, e se você topar com uma matéria interessante e quiser ler, é só tocar no link que ela já vai abrir ali imediatamente para você com tudo carregado, ao invés de você ter que ficar esperando o link carregar. Hoje o Facebook conta com mais de 350 sites parceiros que dão suporte ao Instant Articles, e para identificar se um artigo é compatível com o recurso novo, é só você procurar por um ícone de um raio no canto da notícia. Se o raio estiver lá, é só você tocar no link que ela já vai abrir ali instantaneamente para você. Agora vamos falar do inevitável. Star Wars! Pois é, você achou que ia conseguir passar 10 minutos sem ter que ler ou ouvir alguma coisa sobre o filme, né? Então, você se enganou, mas calma lá que a dica é legal. O Google estreou um jogo no Chrome para computador em que você controla um sabre de luz com seu telefone. Funciona assim, você acessa pelo Chrome do computador o endereço lightsaber.withgoogle.com, o link está aqui na descrição, e aparece lá um link personalizado para você acessar pelo seu telefone. Aí você acessa o link, pode ser com qualquer navegador do celular, e ele sincroniza uma coisa com a outra. Feito isso, você vê um sabre de luz na tela do computador, e esse sabre vai seguir os movimentos que você fizer com o celular. Mexer o celular para cima, para baixo ou para os lados, o sabre da tela repete os movimentos. E aí o que você precisa fazer é rebater os tiros de uns Stormtroopers que estão no corredor para poder ir passando de fase. O jogo é bem legal, é bem divertido, mas tem ali um delayzinho entre o movimento do celular e o movimento do sabre de luz na tela, o que atrapalha um pouco. Mas nem por isso ele deixa de ser bacana, ele é muito bem produzido, tem um sound design legal e roda tranquilo no navegador. Bem legal.
Mais um Enterprise.
Ontem a União Europeia aprovou uma regulamentação bastante aguardada a respeito da privacidade na internet, e ela traz algumas novidades e algumas regras bem interessantes. A partir de 2017, todos os europeus vão ter acesso à lei que garante o direito de ser esquecido, todas as empresas vão ser obrigadas a divulgar qualquer vazamento de informações de cidadãos europeus de até 3 dias a partir da data da invasão, todas as empresas também vão ser penalizadas se elas usarem as informações dos usuários de forma errada ou sem a permissão deles, e além disso, em uma das regras mais polêmicas, ficou estabelecido que a idade mínima para que as crianças e adolescentes possam usar redes sociais sem depender da autorização dos pais é de 16 anos, exceto nos casos dos países que escolherem baixar essa idade mínima. Eles estabeleceram que os países podem diminuir essa restrição para até 13 anos, o que significa que, no mínimo, todo mundo de até 13 anos vai depender de uma autorização prévia dos pais para poder usar o Facebook, o Snapchat, o Twitter, o Instagram e assim por diante. Essa regulamentação da União Europeia vem num momento bem importante porque nunca se discutiu tanto a privacidade dos usuários e a responsabilidade das empresas em manter essa privacidade. No geral, as regras europeias são bem positivas e provavelmente elas vão servir de modelo para outros países que certamente vão se interessar ainda mais pelo assunto agora que a coisa saiu lá na Europa. Agora vamos falar de um cara chamado George Hotz, também conhecido como GeoHot. A primeira vez que a maioria das pessoas ouviu falar sobre o GeoHot foi quando ele conseguiu desbloquear um iPhone, e ele fez isso com bastante facilidade. Quando o iPhone saiu em 2007, ele era bloqueado, e só funcionava na AT&T. A Apple falou que não tinha jeito de hackearem isso, que não adiantava nem tentar, mas não levou nem um mês para o GeoHot mostrar que não era bem assim, dando origem, de certa forma, ao famoso jailbreak. Algum tempo depois, ele fez a mesma coisa com o PlayStation, e conforme ele foi ganhando fama, várias empresas se interessaram por ele. Por causa disso, ele começou a fazer ali uma espécie de tour pelo Vale do Silício, prestando consultoria de segurança para as empresas, e ele trabalhou no Facebook, no Google, mas nos últimos anos ele andava meio sumido, o que não significa que ele tenha ficado quieto. Ontem a Bloomberg divulgou um vídeo que mostra que ele montou um carro autoguiado do zero com um sistema que ele desenvolveu sozinho. Ele comprou um carro, instalou umas câmeras bem baratinhas nele, acoplou um joystick dentro, desenvolveu um sistema que aprende a dirigir com base em observação de humanos e pronto, ele montou e programou o próprio carro autoguiado dele. No vídeo ele mostra como a coisa toda funciona e é bem interessante o que ele conseguiu fazer com os recursos que ele tinha ali. O sistema funciona direitinho e ele falou que de agora em diante ele quer dar aquela refinada na coisa toda para começar a investir de verdade nisso e, segundo ele, se tornar o próximo bilionário do Vale do Silício. A entrevista toda é permeada por declarações bem controversas dele e dá a impressão que ele é um cara meio convencidão, meio cheio de si, mas é compreensível, né? Para alguém que destravou o telefone antes de completar 18 anos e fez um carro inteligente do 0 aos 26, até dá para dar um desconto. O GeoHot, sem dúvida, é um dos maiores crânios da computação moderna e vale a pena ver o vídeo do carro inteligente dele. O link está aqui na descrição. Ontem o Netflix liberou uma atualização do app deles para o Windows 10 e ela trouxe uma compatibilidade que a Microsoft vinha querendo fazia tempo, né? Agora, o app do Netflix é universal, o que significa que ele é compatível, o mesmo aplicativo é compatível com PCs, telefones, tablets e com o Xbox One. Essa aposta da Microsoft de ter um sistema só rodando em todas as plataformas tem sido bastante ambiciosa e bem polêmica, já que enquanto tem muita gente defendendo que esse é o caminho que todas as empresas têm que seguir, outras pessoas e outras empresas dizem que não é bem por aí, que cada aparelho tem ali as suas particularidades e que essa integração total entre mobile e desktop é um erro. De qualquer forma, o Netflix parece ter comprado a ideia na Microsoft e eles não estão sozinhos. O Uber, o Shazam e o Twitter já liberaram versões universais para o Windows 10 e logo logo o Instagram e o Facebook Messenger também vão estrear nesse formato. Essa versão universal do Netflix está sendo liberada aos poucos nas várias plataformas e por isso ela apareceu primeiro só lá no Windows Store para PC. Logo logo ela também deve ser liberada para outros dispositivos, aposentando as versões antigas específicas de cada plataforma. Agora vamos falar sobre a Apple e o fechamento da empresa Topps, que eles tinham comprado em 2013 por mais de 200 milhões de dólares. A Topps era uma empresa muito bem sucedida no mercado de pesquisa e levantamento de dados no Twitter, e em dezembro de 2013, quando saiu o anúncio de que a Apple tinha comprado eles, todos os sites de tecnologia já se animaram com aquela ideia de que a Apple podia estar querendo lançar a sua própria rede social, mas o tempo foi passando, o assunto esfriou, todo mundo esqueceu da Topps e agora eles anunciaram que a empresa vai fechar. Com isso, fica claro que a intenção da Apple nunca foi lançar sua própria rede social, apesar deles terem lançado o Connect que ninguém usa, mas sim absorver a tecnologia e os funcionários para realocar esse pessoal para outras áreas dentro da Apple. Hoje a especulação é que esse pessoal possa estar trabalhando nos recursos do iOS 9, como as sugestões inteligentes da Siri e do Spotlight, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo, exceto o fato de que o Topps, que custou 200 milhões de dólares, já não existe mais. E por último, vamos falar da proibição do WhatsApp em todo o território nacional, que entrou em vigor, pelo menos em teoria, à meia-noite de hoje. Depois de uma determinação da primeira vara criminal de São Bernardo do Campo, as operadoras foram notificadas que vão ter que bloquear o acesso ao WhatsApp em todo o Brasil durante 48 horas, e elas já confirmaram que vão cumprir com a determinação. Esse bloqueio aconteceu por causa de um processo que está correndo em sigilo, e a única informação que existe a respeito dele é que ele é parte de uma investigação maior sobre quebra de sigilo de dados. Por isso, se o seu WhatsApp estiver meio estranho hoje, se ele não estiver funcionando, é por causa dessa determinação. Essa é a oportunidade perfeita para você experimentar o Telegram, que oferece um serviço e uma experiência infinitamente melhores do que o WhatsApp, e segue funcionando numa boa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!